nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à segunda hora do programa A Nossa Terra. Neste domingo trazemos em destaque uma emissão especial dedicada a esta época, também ela especial, o Natal. Razões não faltam para se deixar ficar desse lado e seguir connosco viagem em mais uma emissão do A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Natal.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Vilela, Ceramil e Paredes Secas. Visita a 7ª edição da Urjalândia, Aldeia de Natal Sustentável. Dias 27 e 28 de dezembro, em Ceramil, Amares.
Junta de Freguesia de Garfe, Aldeia dos Presépios. Mais de 20 presépios espalhados pela freguesia e muita animação. Entre os dias 14 de dezembro e 4 de janeiro, visite a Junta de Freguesia Convida. Flor da Venezuela, prove as nossas especialidades. O pão de fiambre, o bolo rei e o pão de ló, entre outras iguarias de Natal. Faça a sua encomenda. Flor da Venezuela deseja-lhe um bom Natal.
Este Natal, a Caetano Auto em Braga e em Guimarães deseja a todos os seus clientes e futuros clientes momentos cheios de alegria, conforto e segurança na estrada. À chegada de um novo ano, chegam também novas resoluções. E por que não começar com uma mobilidade mais sustentável? Seja um carro elétrico, híbrido ou simplesmente o passo certo para renovar a sua viagem, estamos aqui para o acompanhar. Em 2026, avance com confiança. Caetano Auto. Movemo-nos juntos. Boas festas.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
E depois de termos conhecido um pouco melhor como está a ser vivido o Natal no concelho de Póvoa do Linhoso e Vila Verde, vamos agora até Amares para saber mais sobre a nova edição da Urjalândia, Aldeia de Natal Sustentável. A Aldeia do Urjal, em Ceramil, concelho de Amares, prepara-se para acolher uma nova edição da iniciativa Urjalândia, Aldeia de Natal Sustentável, que é já reconhecida como uma tradição no concelho, celebrando a natureza, a ruralidade e os costumes ancestrais, mantendo viva a identidade das comunidades rurais e serranas. Durante 2 dias, o Urjal voltará a ganhar vida com decoração natalícia, inspirada no Minho, espalhada pelas suas ruas estreitas, casas em pedra e adegas tradicionais. Para sabermos mais sobre esta iniciativa, contamos com a presença de Marina Mendes, da organização, e via telefone Rui Pereira, presidente da União das Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas. Marina Mendes tem 34 anos, trabalha na Câmara Municipal de Amares e está na organização desta iniciativa desde a primeira edição. Marina, seja bem-vinda ao programa A Nossa Terra. Eu iniciava precisamente por lhe perguntar, estando desde a primeira edição, como é que surgiu esta iniciativa?
Antes de mais, boa tarde e deixe-me agradecer este convite que é tão importante para promovermos e divulgarmos este evento que é tão importante para nós. Questionava-me...
Como surgiu? Qual o contexto em que surgiu este projeto?
Pronto. Nós quisemos, dentro da área ambiental e para fugir um bocadinho ao conceito do que é habitual, criar e desenvolver aqui um projeto que valorizasse estas zonas de baixa densidade, onde existem poucas pessoas e que também são uma característica única do nosso concelho e da zona norte de Portugal, principalmente aqui do nosso Minho, as casas pitorescas de granito e que nos permitisse aqui trazer pessoas sem ser para a parte urbana, sim para a parte rural e valorizar aqui os produtos endógenos, as tradições locais e permitir às nossas crianças e não só, a todos aqueles que nos visitam, viver a natureza e valorizar o nosso património natural.
Muito bem. Este ano estão a preparar a 7ª edição, que decorrerá nos próximos dias 27 e 28 de dezembro. Eu pedi-lhe para nos descrever todo o programa da edição deste ano, para nos descrever o que os visitantes vão poder observar nesta visita à Urjalândia, Aldeia do Natal Sustentável.
Nós temos várias atividades, como eu costumo dizer, para todas as idades e todos os gostos. Vou começar pelos desportos radicais e pelos jogos tradicionais, que chamam muitos jovens e adultos também à nossa aldeia de Urjal. Temos um slide muito interessante que nos permite ver a aldeia com alguma altitude, ver os socalcos da nossa aldeia de Urjal, que é muito bonito, e convido todos a participar. Temos também o arborismo e, no período da tarde, tanto de sábado como de domingo, também jogos tradicionais, passeios a cavalo, portanto, múltiplas atividades ao ar livre, sempre, e gratuitas. Acho que é importante referirmos que todo o evento em si, as atividades são gratuitas. Temos também várias bancas com atividades voltadas para a ciência e para despertar aqui o interesse pela questão da sustentabilidade, da biologia, para as nossas crianças, principalmente, que são os que participam mais e que são mais curiosos, vamos lhe chamar assim, utilizarem microscópios, verem os animais que existem no Urjal, mesmo que não seja a olho nu, poder perceber toda a biodiversidade que lá existe. Temos também aqui, juntamente com a Braval e até com o nosso município, stands com atividades voltadas para a valorização dos recursos, como, por exemplo, os biorresíduos, a reciclagem, e várias atividades para que as pessoas possam participar e aprender também, acima de tudo, um bocadinho as boas práticas ambientais que devem ser realizadas. Para o público mais em geral, temos muitos momentos musicais voltados para a música tradicional portuguesa, tanto no sábado à tarde como durante toda a tarde de domingo. Sábado à tarde temos também um teatro, logo às 14h30, que vai ser dinamizado pelo Timbra com um conto natalício. O sábado é um dia em que temos um público um bocadinho diferente do domingo, já conseguimos perceber isso, que é mais voltado para as famílias, para os bebés, para quem quer até passear com o carrinho do bebê e estar tranquilo a visitar a aldeia, é ligado mais à parte infantil. O domingo é mais para a população em geral, e aí nós temos imensos visitantes e também imensas pessoas para degustar o bolo rei de laranja que nós temos, que é delicioso, deixa-me dizer-lhe, no domingo à tarde, e convidamos toda a gente a jantar-se a nós.
Muito bem. Marina, Urjalândia, Aldeia de Natal Sustentável, pedia-lhe para falar do porquê do vosso evento ter a expressão sustentável.
Olha, sustentável na medida, nós não gastamos dinheiro nenhum na questão da decoração. Toda a aldeia é decorada ou com materiais biodegradáveis ou característicos dos locais, como, por exemplo, madeira, a urze, palha, portanto, tudo o que é tradicional e que existe ali no enquadramento da aldeia, ou na envolvente, ou então, através de ateliês que são dinamizados com a população local. Tivemos alguns anos que até com o nosso próprio agrupamento de escolas também já o dinamizamos, que é o quê? Através da reutilização de materiais. Por exemplo, garrafas de plástico, de metal, papel é algo que nós não utilizamos muito por causa das condições atmosféricas, não é? Estamos a falar de uma zona de montanha em que a umidade é imensa, portanto o papel não suporta as condições atmosféricas que lá temos. E então toda a decoração é feita com ou reutilização de materiais ou com materiais biodegradáveis.
Muito bem. Marina, tem acompanhado esta iniciativa desde a primeira edição e eu perguntava-lhe se sente que de edição para edição o evento tem crescido. Falamos aproximadamente de quantos visitantes ou participantes nesta iniciativa?
Eu não lhe consigo dizer com exatidão o número de visitantes que tivemos, porque como a entrada é gratuita não nos permite aqui controlar, eu não lhe consigo dar um número 100% real. Uhum. Consigo-lhe fazer é um balanço histórico, portanto nós começamos em 2017, num domingo a Urjalândia, na sua primeira edição, onde foi muito engraçado porque a nível de divulgação Só entregámos um separador de livro nas escolas às crianças, não houve grande aposta nas redes sociais, outdoors, nada, e tivemos uma tarde extremamente interessante com muitos participantes. No ano seguinte, 2018, foi um ano muito interessante. Tivemos um crescimento, eu diria quadruplicar o número de visitantes. 2019, antes do Covid, então foi mesmo muito grande o crescimento. Também sentimos e percebemos que tínhamos lá muitos espanhóis, porque também apostamos numa divulgação no Nova Arcada. Fizemos lá uma exposição fotográfica do evento, então tivemos imensos espanhóis a participar e imensos habitantes também de Vila Verde. Eu diria umas 5 mil pessoas. Uhum. Na terceira edição, talvez, que estamos a falar de uma aldeia onde vivem 20 pessoas no Cio da Serra. Portanto, isto foi absolutamente
impactante.
Sim, histórico para as pessoas então que lá vivem. Foi realizar de um sonho, verem o lugar deles visitado por muitas pessoas.
Claro, claro. Eu perguntava, com que antecedência iniciou a preparação desta iniciativa? Quantas pessoas é que envolve a vossa organização?
Olha, nós somos uma organização muito pequenina. Sim, muito pequenina, mas as pessoas, os habitantes da União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas são pessoas que participam imenso e na questão dos ateliês e a produzir as decorações, que nós vamos guardando também de um ano para o outro. Portanto, nós reutilizamos o que já foi reutilizado. E as pessoas que moram na aldeia, os habitantes do Urjal, esses envolvem-se de uma maneira absolutamente maravilhosa. Só quem nos visita consegue perceber isso. Eles abrem as portas de casa deles para receber as pessoas, eles mostram como é que se moe o milho, como é que se faz a broa, como é que se faz os enchidos. Alvo deste, ou como resultado deste evento, já criamos o Centro de Educação Ambiental em Ceramil, que não existia nenhum no Conselho da Mares, e no ano de 2018 abrimos o Centro de Educação Ambiental, e no ano passado, na sexta edição, inauguramos o Museu da Herança Rural, que é mesmo na aldeia do Urjal.
Muito bem.
Que visa a valorização do nosso património rural.
Muito bem, muito bem. Pedi-lhe ainda, Marina, para deixar um convite a todos os que nos ouvem para visitarem Urjalândia, aldeia de Natal sustentável.
Convido todos a visitar a nossa aldeia de Natal sustentável, por ser um projeto único em Portugal e um projeto que visa ensinar e valorizar o que o nosso território tem de melhor.
E por fim, gostaria também que nos deixasse a sua mensagem de Natal.
Seja a todos um Natal feliz com aqueles que mais nos amam e que nós mais amamos, e acima de tudo, saúde para todos, que acho que é o mais importante.
Muito bem, Marina, muito obrigada pela sua participação e pela sua partilha.
Obrigada. Bom Natal para vocês.
Obrigada. Vamos agora conversar com Rui Pereira, presidente da União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas. Senhor Presidente Rui, Urjalândia, aldeia de Natal sustentável, é uma organização da vossa União de Freguesias e da Câmara Municipal de Amares. Este ano será a 7ª edição. Esta iniciativa é já uma marca de referência do Conselho de Amares, não é assim?
É, sim, senhor. É uma marca e que já é bastante conhecida no Conselho e não só.
Eu perguntava-lhe, na sua opinião, de que importância se reveste uma iniciativa desta natureza para a aldeia do Urjal e para a freguesia, naturalmente, na qual ela está inserida?
É um evento que tem a característica de ser uma aldeia de Natal sustentável. Uhum. Também é uma parte lúdica de incentivar as pessoas também na reciclagem. E a característica de ser uma aldeia mesmo tipicamente minhota e que... No meu ponto de vista, é uma mais-valia nós termos a organização do evento.
Desta natureza, não é assim?
Exatamente.
Este evento tem contado ao longo dos anos com a presença de muitos visitantes. Eu perguntava-lhe se tem a percepção das diferentes origens destes visitantes.
Não se fez, acho que já se fez um levantamento no passado, embora não tenha esse levantamento comigo. Uhum. Sei que a origem dos visitantes é diversa. O ano passado, por exemplo, tínhamos gente do Porto, Coimbra também tinha lá visitantes.
Uhum.
mas sei que já existe um levantamento feito, embora eu ainda não tenha esse levantamento.
Muito bem. Eu perguntava-lhe, do vastíssimo programa que está previsto para esta edição, o que é que o senhor destacaria assim como momento a não perder?
Principalmente a parte da... onde tem a parte das aves, que é uma mostra muito bonita, eles fazem lá algumas atividades com as aves, e também o slide que é muito visitado e procurado.
Uhum, muito bem. Presidente Rui pedia para nos deixar um convite para visitar a Aldeia do Urjal nos próximos dias 27 e 28 de dezembro e para deixar uma mensagem de Natal a todos os fregueses da vossa União de Freguesias, a todos os amarenses e a todos aqueles que nos ouvem.
Antes eu convido as pessoas todas do nosso concelho e da nossa freguesia a visitarem o nosso evento, que ocorre entre o dia 27 e 28. E aproveito também para desejar umas boas festas a toda a população da minha União de Freguesias, concelho e a população em geral.
Muito bem. Muito obrigada, Presidente Rui Pereira. Obrigada pela sua partilha e pela sua participação. Para sabermos mais sobre como está a ser vivido o Natal em Amares, vamos agora também falar via telefone com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amares, Dr. Emanuel Magalhães. Sr. Presidente Emanuel Magalhães, Urjalândia, aldeia de Natal sustentável, é já uma marca, uma referência para o Conselho de Amares, não é assim?
É verdade. Já há alguns anos, não tive intervenção direta no projeto nos últimos anos, mas conheço bem o local onde se realiza, tenho já desenvolvido no passado alguns projetos lá, a quando da minha passagem aqui pelo município anterior, efetivamente hoje é uma marca, a valorização portanto de um território mais de interior e que trai todos os anos milhares de pessoas e é um projeto portanto para manter.
Muito bem. O município de Amares preparou-se para viver de forma especial esta época festiva com a iniciativa Amares Natal 2025, com uma programação que se iniciou a 13 de dezembro e se prolonga, penso eu, até 11 de janeiro e que abrange todo o concelho. Eu pedi-lhe para nos destacar alguns momentos desta programação, bem como deixar a todos os nossos ouvintes um convite para visitar Amares nesta época do ano.
Efetivamente foi um programa pensado para todos, para as famílias, para os menos jovens, para os mais jovens, em convívio, em paz, uma altura propícia, portanto, para a solidariedade, para a confraternização e pensamos, portanto, em soluções diversas que pudessem preencher e dar resposta às motivações de cada um e de cada família. Desde atividades, portanto, para as crianças, para os mais adultos, com o mercado de Natal permanentemente aberto, com atividades culturais, com a Urjalândia, que esse sim é um evento único e que vai preencher, portanto, aqui o período entre o Natal e a passagem de ano. E depois terminará com o concerto de Ano Novo no Mosteiro de Santo André de Redufo.
Muito bem. Portanto, podemos dizer que é uma programação onde todos encontrarão, por certo, bons momentos.
Bons momentos, desde a animação aos mercados de Natal, à cultura, aos mosteiros, desde Santa Maria de Muro, portanto, a Redufo. Temos aqui uma oferta importante que dará resposta certamente àqueles que estão cá, aos que vêm a visitar-nos, aos familiares e amigos.
Muito bem. Por fim, Sr. Presidente, eu pedi-lhe para nos deixar uma mensagem de Natal para todos os amarenses, bem como votos, provavelmente, de um bom ano de 2026.
Eu pedi a todos compreensão, estou apenas há mês e meio, portanto, em funções de Presidente de Câmara, pedi tolerância e compreensão. Tem sido momentos, portanto, de grande dedicação e de muito trabalho, por causa dos dossiers, portanto, que tenho em mãos e aos quais tenho que dar resposta. Temos um orçamento aprovado já em sede de executivo. Chegados aqui, caminhar e aproveitar para desejar a todos os amarenses, familiares e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, estando certo de que tudo faremos para que 2026 seja um ano melhor. Saúde para todos, sejam felizes.
Sr. Presidente Emanuel Magalhães, muito obrigada pela sua participação e pela sua partilha.
Muito obrigado, Leo.
E vamos agora também até Braga para conhecer melhor a edição deste ano do Presépio ao Vivo de Priscos, o maior presépio ao vivo da Europa. Para isso, vamos conversar via telefone com o Padre João Torres. Bom dia, Sr. Padre João Torres. Seja bem-vindo ao programa Nossa Terra. Eu iniciava por lhe pedir de forma sucinta para nos descrever o espaço, os cenários e a quantidade de participantes que este grande presépio contém.
O Presépio ao Vivo de Priscos é, antes de mais nada, uma viagem ao tempo de Jesus. O presépio volta a transformar a aldeia de Priscos em caminho, em casa aberta, em espaço de encontro, convidando quem nos visita a viver o Natal não apenas como uma memória, mas como uma responsabilidade deste presente com os problemas que ele tem. Por isso, quem nos visita vai ver quais eram os ofícios, que profissões, que ambiente Jesus nasceu. Vai ver duas grandes culturas, a cultura romana e a cultura judaica, e vai também sentir o pulsar de um povo, que é o povo de Priscos, mas também todo um outro trabalho que se faz ao longo do ano com os reclusos do estabelecimento prisional de Braga, que trabalham de janeiro a dezembro no presépio. Uhum. O primeiro grande cenário que vai ver é uma exposição do Centro de Paralisia Cerebral de Beja, que nos facultou essa exposição, onde estão vários jovens que têm deficiência e que trabalham em diversas câmaras municipais do distrito de Beja. Isto porque o tema deste ano, do Presépio ao Vivo de Priscos, é deficiência e superação. Lançamos, no fundo, esta pergunta que é exigente, que é: quem deixamos à margem quando dizemos que celebramos o Natal? E mais do que uma representação, esta edição do Presépio ao Vivo de Priscos é essencialmente um apelo à consciência coletiva. Dá visibilidade a pessoas e a famílias que vivem a deficiência não como um limite de valor, mas como um desafio diário à dignidade, à inclusão e à igualdade de oportunidades. Estou a pensar em mães e em pais que vivem entre o amor imenso pelos seus filhos, mas também o cansaço diário de cuidar deles. Porque há jovens cheios de sonhos, à espera de oportunidades, que parece que nunca chegam. Há famílias que lutam contra a escassez de apoios, de ausências de respostas, teríamos mesmo falta de estruturas de acompanhamento e de um futuro que possa ser garantido. Há pessoas com deficiência que não pedem piedade, mas dignidade. Claro. Não pedem exceções, mas pedem, acima de tudo, também um sentido de pertença. Elas fazem parte da comunidade. E este é o grande tema do Presépio ao Vivo de Priscos este ano.
Muito bem. Sr. Padre João Torres, pedia-lhe para fazer um convite a todos os que nos ouvem para visitarem o Presépio ao Vivo de Priscos e uma mensagem de Natal.
A todos aqueles que nos ouvem, são sempre muito bem-vindos ao Presépio ao Vivo de Priscos. Traga a sua família. E é sempre importante mostrar aos netos, aos filhos, o que é o Natal. O Natal é a reunião das pessoas, em que nos preocupamos uns com os outros, em que queremos dar alegria uns aos outros, em que queremos ser uma bênção na vida uns dos outros. E visitar o Presépio ao Vivo de Priscos, nós podemos fazer essa experiência de uma comunidade que se reúne com o grande objetivo de mostrar às pessoas que nos visitam o que é o Natal. Como eu gostaria que neste Natal, quem me ouve, pudesse, em vez de ter a grande preocupação de dar presentes, ser um presente na vida com quem vai realizar a consoada, com tantos colegas de trabalho, com os outros familiares que tantas vezes estão ausentes e que nós estamos ausentes da vida deles. Como seria interessante que, em vez de estarmos preocupados com os presentes, nós fôssemos um presente na vida uns dos outros.
Sr. Padre João Torres, muito obrigada pela sua participação e pela sua partilha.
Muito obrigado, meu. Bom Natal, um Feliz Natal para todos.
O presidente da Junta de Freguesia de Priscos, Israel Pinto, deixou também uma mensagem de Natal e votos de bom ano 2026 e um convite para visitar o presépio ao vivo de Priscos. Vamos ouvir.
Caras e caros priscenses, nesta quadra tão especial quero dirigir-vos uma palavra de proximidade, esperança e gratidão. O Natal é o tempo de reencontro, de partilha e de reflexão. Um momento em que reforçamos os valores que nos unem enquanto comunidade. A solidariedade, a amizade e o cuidado com o próximo. Em nome da Junta de Freguesia de Priscos, desejo a todas as famílias um santo e feliz Natal. Vivido com saúde, paz, harmonia e que o ano de 2026 seja repleto de novos projetos, conquistas e confiança no futuro. Aproveito também para convidar todos aqueles que visitam o nosso presépio vivo de Priscos, esta iniciativa que orgulha a nossa comunidade, feita com empenho, dedicação e que mantém viva a tradição e o verdadeiro espírito natalício. Que este Natal fortaleça os laços que nos unem e que 2026 seja um ano de esperança para todos. Muito obrigado e boas festas.
O presidente da União das Freguesias de Massiminos, Sé e Cividade, Hernani Duarte, deixou-nos também a sua mensagem de boas festas e bom ano 2026. Vamos ouvir.
Como presidente da União de Freguesias de Massiminos, Sé e Cividade, quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo.
Também o presidente da Junta de Freguesia de Tadim, Rolando Vilaça, deixou ficar uma mensagem de Feliz Natal e um bom ano 2026. Vamos escutar.
A Junta de Freguesia de Tadim deseja a todos os tadinenses um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. João Rodrigues, também partilhou uma mensagem desejando a todos um bom Natal e um excelente ano 2026. Vamos ouvir.
O Natal em Braga é uma época muito especial e torna-se particularmente especial quando a cidade vive um momento que vive atualmente, uma cidade que cresce muito, que tem cada vez mais famílias, que tem cada vez mais jovens, onde a esperança média de vida é cada vez maior e onde temos a oportunidade de viver o Natal de várias formas. Em família, como é tradicional, mas também cada vez mais com o espírito de comunidade no espaço público, nas ruas, e Braga distingue-se muito de outras cidades por esta característica. E é muito bom que uma cidade que está a crescer e que esperamos que continue a crescer, que o faça da melhor forma. E é absolutamente essencial para que isso aconteça, que haja este espírito de comunidade, que haja princípios, que haja um sentimento de identidade que nos identifique com a cidade e que nos agregue a todos. Eu julgo que o último ano foi um ano de muitos desafios para a cidade, fruto desse crescimento, e temos plena consciência de que nos próximos anos temos muito trabalho a fazer para que este crescimento, mais do que as dores de crescimento a que estamos muito habituados a falar, nos traga melhoria na qualidade de vida. E, portanto, enquanto Presidente da Câmara Municipal, desejando-lhe um bom Natal, desejo-lhe também e, sobretudo, um excelente ano de 2026. Um ano que será certamente a afirmação de Braga, que espero que seja também um ano de afirmação da cidade enquanto uma comunidade que cresce, que continua a crescer e que, repito, tem que crescer melhor. Conto com a Câmara Municipal, conto comigo, espero também poder contar consigo e com todos os que acompanham a comunidade de Braga. As pessoas, as empresas, os trabalhadores, as crianças, os menos jovens, todos fazemos parte de uma cidade que não pode deixar ninguém para trás. Portanto, desejo-lhe um Feliz Natal e um excelente ano de 2026.
Mesmo antes de concluir a emissão de hoje, o A Nossa Terra teve a oportunidade de assistir ao concerto de Natal realizado na Basílica de São Torquato, Guimarães. Teve a possibilidade de conversar com João Matos, maestro e diretor artístico deste concerto. Vamos ouvir.
O concerto de Natal é um momento-chave da vida da paróquia, sobretudo nesta altura. Mostra muito daquilo que é a vila cultura que é São Torquato e é, acima de tudo, um evento que transparece o sentido de pertença, o sentido de união, que não é só próprio daqui da paróquia, mas que também recebe todos os que vêm de fora desse modo. Esta organização é uma organização que é trabalhosa, sem dúvida, que requer alguns cuidados também pela própria acústica do espaço, pelos grupos que são contactados, mas que depois este é o resultado que mais transparece. É uma sincronia entre aquilo que é apresentado, a perspectiva do público, a alegria, a satisfação que os grupos que participam demonstram e também a forma como nós continuamos estamos a manter viva esta tradição musical que é muito patente aqui em Santo Torquato e que queremos também passar para as gerações futuras.
Conversou também com Antero Freitas, presidente da Junta de Freguesia de São Torquato, que destacou a importância deste concerto.
Estas iniciativas são muito importantes para a Vila de São Torquato, ainda mais com o desígnio que a Vila tem de Vila de Cultura. Isto é um pouco da nossa tradição, agrega à população e também traz algum movimento à Basílica ou na população. Celebramos as festas e ficamos todos sempre um bocadinho mais animados e aconchegados neste tempo de frio. Vamos todos um pouco mais quentes para casa, para celebrar esta época festiva.
Falou ainda com Ricardo Freitas, juiz da Irmandade de São Torquato, que destacou as várias iniciativas que estão a decorrer na Basílica de São Torquato.
Ora, o encontro de grupos corais realizado hoje insere-se num programa que a Irmandade de São Torquato, juntamente com outras entidades em São Torquato, programa, no fundo, para comemorar o Natal. O Natal na Basílica, que ocorre no fundo deste encontro corporais, que é a 8ª edição que existe, ou pelo menos que acontece, apenas interrompida na pandemia, naturalmente, mas que no fundo é apenas e só uma manifestação simples de toda esta vivência que existe, não só em São Torquato, mas também no próprio Vale, em que nós comemoramos o Natal e tudo aquilo que ele representa. Pronto, as iniciativas de Natal na Basílica incluem também as celebrações do agrupamento 028 de São Torquato, os escuteiros. Temos também as Eucaristias nos dias de Natal e no Ano Novo. E também temos, durante meados deste mês de dezembro e até meados do mês de janeiro, temos também a apresentação de presépios artesanais, em parceria com a ADCL, com a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, e que, no fundo, pronto, é desta forma que celebramos o Natal na Basílica de São Torquato. Este é um espaço que este ano, precisamente, fez 200 anos que iniciou a sua construção, e por isso é algo que continuamos a celebrar este ano, é algo que continuaremos também a celebrar no próximo ano, em que as obras de São Torquato não terminaram, apenas só a edificação da Basílica, agora a Basílica, mas na altura santuário, que pronto, continua, ainda há muita obra para fazer e também para consolidar, mas que no fundo esta iniciativa, voltando atrás, esta iniciativa do Natal na Basílica é precisamente um momento de comunhão, de fé, de silêncio também junto de São Torquato, do Santo do Povo, e que por isso nós esperamos, ano após ano, sedimentar e consolidar esta iniciativa e que seja, no fundo, um momento de partilha, um momento em que a comunidade de São Torquato também e as próprias pessoas se sintam bem e que é o que todos os anos pedimos, fazer algo diferente, que consigamos também, ano após ano, fazer algo melhor, e é isso que nos move. Pronto, é mais uma iniciativa da Irmandade, muitas outras, principalmente na própria Romaria São Torquato, não só a Romaria Grande, mas a Romaria em si, mas sim, mas o Natal na Basílica é uma iniciativa que já acontece há alguns anos, que nós ano após ano tentamos manter e melhorar, e por isso, durante o mês de dezembro e até meados de janeiro, convido toda a gente a visitar a Basílica de São Torquato, a visitar os nossos presépios, a visitar também o nosso santinho, como vulgarmente também chamamos, e deixa-se apelo e umas boas festas a todos.
O A Nossa Terra passou também pela festa de Natal da Casa do Povo de Alvito, em Barcelos. Conversou com José Silva, da direção da Casa do Povo, que destacou esta festa como um grande momento de encontro entre utentes, familiares, colaboradores e direção.
Nós estivemos aqui numa tarde maravilhosa com as famílias dos nossos utentes, que além de representarem e de cantarem aqui as canções ligadas agora à época, nos alegraram. Tivemos um almoço de uma confraternização entre os familiares, elementos dos corpos sociais, os colaboradores e os utentes, que numa época natalícia como esta, portanto, de amor, de aproximação das famílias, nos apraz muito ter passado esta tarde aqui com eles e na companhia de todos os familiares. Muitos deles participaram, que isso é-nos muito grato, ver que as famílias estão nesta altura junto das suas famílias. E E isso, para quem está numa instituição e no dia-a-dia, aliás, vi uma senhora que não contava, alguns não contavam, e quando viu a filha chegar, deu um salto de alegria. Ai, afinal, tu vieste aqui à nossa festa, como eles intitulam. Portanto, é gratificante para quem dirige uma instituição como esta, ter chegarmos ao fim do dia, ao fim da festa, e vermos um resultado positivo como aquele que aqui vimos. Toda a gente satisfeita, colaboradores, as famílias e os nossos utentes que enfim, representaram muito bem, mas estiveram muito bem nesta festa, e a festa era muito dedicada para eles.
Falou também com João Vítor Coelho, presidente da União das Freguesias de Alvito e Couto, que destacou a importância desta e outras instituições sociais para a comunidade. Vamos ouvir.
Este tipo de associações, este tipo de instituições são muito importantes aqui no terreno. Como eu disse e como é normal, o âmbito social é um âmbito que nós fazemos muito e damos muito, e muita gente não vê nada, mas fazemos os idosos, as crianças, são o maior fonte de riqueza que nós temos, a parte social das pessoas. Estas instituições, aqui na União de Freguesias, temos esta instituição já há muitos anos, e está a crescer, está com um projeto novo, foi sempre crescendo, foi sempre progredindo, mas agora lançou um projeto muito inovador, um projeto diferenciado. E também temos outra instituição que já está a construir, já vai para a segunda fase de um segundo projeto, que é a instituição Centro de Vale do Homem. E aqui neste meio estamos a progredir muito no âmbito social. Acho que é fundamental, acho que a Junta de Freguesia tem de se aliar a estes projetos, tem de estar presente, tem de ajudar quando pode ajudar, e tudo o que for necessário, a Junta de Freguesia vai estar cá com estas instituições.
O A Nossa Terra teve também a oportunidade de visitar alguns presépios da região e aproveitou para partilhar uma destas visitas nas redes sociais A Nossa Terra Praga Vale do Cávado. Não perca a oportunidade de ver o presépio do lugar da Freguesia de Alheira, em Barcelos. E é assim que terminamos a nossa emissão do A Nossa Terra de hoje. Neste domingo falamos do Natal, que está já aí, mesmo à porta, convidando-o a entrar nesta quadra natalícia. Assim que esteve desse lado, o nosso obrigada pela companhia. Desejamos-lhe umas boas festas, um santo e feliz Natal, rodeado da família, amigos, de amor e muita saúde. Boas entradas no novo ano. Não se esqueça que o melhor presente é, sempre, estarmos presentes, e por isso voltamos a encontrar-nos em 2026 com mais assuntos da região. Obrigada por ter estado mais um ano desse lado na nossa companhia. Até lá, acompanhe-nos no nosso Facebook em A Nossa Terra Braga Vale do Cávado. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais a partir de amanhã, segunda-feira. Tenha o resto de bom domingo e boa semana.
A Nossa Terra. Desde 1994.